Ora bem, boa tarde a todos. Isto foi de facto magnífico. Muito obrigado. Uma surpresa fantástica. De facto, muitíssimo bem cantado. Aqui na Assembleia da República, ainda por cima, tem um eco especial. Qualquer coisa de facto mágico no meio. Ora bem, eu tenho o grato prazer de apresentar quatro das minhas colaboradoras que fazem parte do núcleo da consulta de ansiedade do PIN e que colaboraram com, e de que maneira, na elaboração do livro, a Maria João, a Tânia, a Marisa e a Ana, e eu suponho que elas vão fazer uma leitura em conjunto de parte do livro em que elas também colaboraram. Uma coisa curiosa, o PIN, o centro onde eu trabalho, tem um grau de fertilidade verdadeiramente inusitado e, portanto, para aí, estão 30% grávidas. É um ambiente fértil, não só de ideias, mas também, enfim, de humanidade, como se vê.
Festival das emoções. A confusão estava instalada. Todos reclamavam ser os vencedores do concurso musical, mas o júri não conseguia decidir. Cada música tinha o seu encanto, mas parecia não haver uma que se destacasse. A Melga Bia tinha gargalhado a canção da alegria. A Libelinha Tremelinha, que cantava sobre o medo, não conseguia segurar no microfone de tanto que lhe tremia o dedo. A Médica Raposa, de tantas saudades na sua música, suspirava a cada palavra. Depois entraram as irmãs garças. A Leonor tinha umas luvas e uma máscara e só dizia que não mexia no microfone onde todos tinham posto a mão. Já a Eliana passou o tempo todo a mexer em tudo o que havia e a pôr tudo na boca para ver o que seria. A lebre Anita, que estava tão bonita, não conseguiu parar de chorar enquanto tentava cantar. A jacaré sem pé, que, envergonhada, levar um boné, acabou a música muito zangada, porque a bateria estava avariada. Até a Princesa Azul, com tanta frustração, não conseguiu cantar um só verso da sua canção. Foi então que o rei resolveu falar.
Depois de nos reunirmos, decidimos que ouviremos mais uma vez todos os concorrentes. Porém, desta vez irão cantar em conjunto. Pode parecer estranho, até difícil, cantarem a mesma música sentindo emoções tão diferentes. Se conseguirem ouvir o que cada um tem para dizer, vão perceber que todos podem conviver. Têm uma hora para ensaiar.
Fez-se silêncio no público. Pareciam estar todos confusos com o pedido do rei. Mas a ordem tinha sido muito clara e o breve silêncio foi interrompido pela algazarra dos ensaios. Foi difícil conseguir juntar tudo numa música. Uns reclamavam porque não eram os primeiros. Outros diziam que não cantavam tão bem como os colegas.
É impossível cantarmos todos no mesmo tom. Bia, tu cantas num tom acima de todos, cheia de alegria e energia. Anita, tu cantas num tom tão baixinho que é quase impossível ouvir-te. Libelinha, a tua voz medrosa passa o tempo a vibrar. Leonor, que mania é essa de achares que o microfone está cheio de micróbios? Princesa Clara, já sei que no final te sentirás frustrada e desiludida, pois vais pensar que nada disto é como tinhas imaginado. Mais vale desistirmos desta ideia peregrina.
Fez-se um grande silêncio e todos olharam uns para os outros sem saber o que fazer. Depois de uma pausa, a jacaré sem pé suspirou e acrescentou:
mas quem sou eu para me irritar com vocês? Se nem consigo aproximar-me do público, só de imaginar tanta gente olhar para mim, fico cheia de vergonha.
Foi então que o roxinol Clavo de Sol tomou uma decisão. Seria o maestro deste coro e estava determinado a tentar juntar todas as vozes.
Sabem? Uma orquestra é composta por instrumentos diferentes. Quando flautas, violinos, bombos e contrabaixos se juntam, é que surge a sinfonia perfeita.
uma hora depois, subiram ao palco. E o impensável aconteceu. O rei ficou tão orgulhoso que decretou que aquele passaria a ser o hino do reino. Nunca, em tantos anos, uma música conseguiu explicar tão bem que para um reino ser feliz e estar em paz, todos são importantes. A alegria, a tristeza, o nojo, o medo, a frustração, a vergonha, a raiva e a saudade.
Olá, muito boa tarde. Em nome da Marcador Editora, agradeço a oportunidade de podermos realizar o lançamento do Livro das Emoções nesta bela biblioteca. Agradeço à Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, à Senhora Deputada Assunção Cristas, aqui presente, e à Doutora Mariana Freire de Andrade, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que nos abriram as portas, aos serviços da Assembleia da República que apoiaram a organização do evento, na pessoa da Doutora Marlene Viegas Freire e ao professor Doutor Nuno Lobo Antunes e à sua equipa todo o apoio na concretização deste projeto. Agradeço ainda aos músicos e às cantoras Isabel Costa de Sousa e Teresa da Câmara Fonseca pela sua atuação neste dia especial e sem dúvida repleto de emoções. Para além da artista plástica, a Filipa Sárega também escreve e a sua escrita toca-nos. O Livro das Emoções é o terceiro livro que a Filipa publica com a Mercador, depois de Talvez um Anjo e A Princesa Azul e A Felicidade Escondida. E, tal como nos habituou, este novo livro faz-nos refletir, toca-nos e transporta-nos para mundos reais de fantasia. Tem sido um prazer trabalhar com a Filipa e deixar-nos contagiar pela sua alegria.
Obrigada.
Para vos falar mais do livro, passo a palavra ao seu professor Dr. Nuno Lobo Antunes. Muito obrigada.
Bom, Santíssima Senhora Deputada Assunção Cristas, senhoras e meus senhores, amigos, que tenho aqui alguns, eu devo dizer que quando encontrei a Filipa e ela me apresentou Alô. Bom, quando a Filipa... Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando a Filipa me apresentou o projeto da Princesa Azul, eu fiquei altamente contente e entusiasmado. Achei, contudo, que a cor era péssima e devia ser Princesa Encarnada. Porque, enfim, facilitaria seguramente a nossa conversa. Mas pronto, azul ficou. Enfim, de qualquer maneira, as princesas parece que têm o sangue dessa cor, portanto faz algum sentido. Bom, aquilo que eu mais admirei, tenho vindo a admirar na capacidade da Filipa, é que ela tem uma capacidade de fazer coisas. Aquilo que os americanos chamam de she's a doer. Não? E aquilo que é absolutamente notável é que ela consegue coisas movendo mundos e fundos, sempre com um sorriso e uma capacidade de persuasão de todos, que é verdadeiramente extraordinária. E nesse sentido, tenho a certeza que a Filipa será capaz de fazer sempre tudo aquilo que ela quiser. E aquilo que é muito bom para todos nós e para aquilo que é a noção da sociedade civil, é que ela põe essa sua capacidade de fazer coisas de uma forma muito desprendida e, portanto, de alguma maneira geral, ao serviço do bem, não exatamente ao serviço daquilo que podem ser bens materiais, outras coisas, mas numa vontade absolutamente sincera de, como cidadã e de como pessoa, que a sua vida faça sentido e que a sua vida traga algo de bom e de positivo para os outros. De qualquer maneira, creio que todos nós, a partir de uma certa idade, percebemos que não conseguimos fazer nada sozinhos, ou pouca coisa. É necessário, de facto, juntar-nos a outros que nos possam ajudar e que tenham a mesma visão e a mesma vontade e a mesma visão daquilo que é ou deve ser o papel da sociedade e dos cidadãos na ajuda dos seus contemporâneos e dos seus concidadãos. E é nesse sentido que eu creio que o PIN tem feito um trabalho notável. Eu não falo de mim, eu sou diretor do PIN e naturalmente que tenho um enorme orgulho na minha equipa e na minha instituição, mas o mérito não vai de todo para mim e vai, entre outras pessoas, para aquelas que aqui estiveram a ler um trecho, porque sem elas não seria de facto possível a realização do livro. Um outro aspecto que eu quero realçar, eu não queria alongar muito para não vos maçar, é que a Fundação da Princesa Azul dedica-se, entre outras coisas, a lutar contra o bullying. E o bullying é uma forma de opressão. Devia haver uma espécie de Me Too para o bullying também. No fundo, não é muito distante. E faz-se hoje, exerce-se hoje, sobre formas tão diversas. O cyberbullying, a utilização das redes sociais, etc., para agredir crianças agredir crianças, é muito generalizado e provoca danos de facto muito penosos e muito duros e muito duradouros e algumas vezes até levando ao suicídio. E portanto este papel de ir escola em escola a educar as crianças sobre a sua responsabilidade, sobre aquilo que podem fazer aos outros, é extraordinariamente importante. Mas a Associação Princesa Azul, a Fundação Princesa Azul, colabora com uma outra fundação, a qual o PIN está ligada, e que eu queria dizer duas palavras, até porque as vendas dos livros, os proveitos da venda dos livros, é dividido para essas duas associações. A outra associação é a Associação Capiti, que tem um nome meio esquisito, mas tem tido um papel absolutamente fundamental. A presidente é a Mariana Saraiva, que tem feito uma obra absolutamente fantástica e que se destina, sobretudo, a apoiar crianças com perturbações de desenvolvimento, mas que não têm meios financeiros ou económicos para aceder a técnicos de excelência como aqueles que vocês aqui viram. Portanto, neste momento a Capiti já fornece consultas ou apoia consultas a cerca de 68 crianças. Neste momento estendeu-se já para o Porto e para o Algarve também e para o centro do país. E é bom perceber que quem compra um livro ou quem o dá de presente presta um serviço, não só um reconhecimento ao trabalho das pessoas que o fizeram, mas também estão a colaborar por duas causas que merecem bem todo o vosso apoio. Para terminar, eu acho que o livro das emoções talvez se pudesse chamar o livro dos sentimentos. Tecnicamente há umas pequenas diferenças, mas todos... Ou então, o livro das emoções e também dos sentimentos. Porque, em boa verdade, mais do que ser feito de emoções, este é um livro feito com sentimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, é a minha deixa. Queria começar por dar-vos as boas-vindas a todos nesta casa. É bom quando o mundo lá de fora entra pelo Parlamento e entra muitas vezes para exposições, para apresentações de livros dos mais diversos. E esta é a casa de todos e, portanto, é muito bom que todos possam, de quando em vez, por cá aparecer, e nós ficamos felizes e honrados de poder ajudar a acolher hoje o lançamento deste livro fantástico. Queria começar por, enfim, também agradecer o convite para estar convosco aqui. É uma honra poder estar a apresentar o livro, agradecer ao professor Nuno Lobo Antunes também estar aqui connosco e felicitar, em primeiro lugar, a autora, a Filipa Saraga, e também as quase coautoras que permitiram, o livro diz assim, escrito em coautoria com a consulta da ansiedade do Centro de Progresso Infantil, mas a consulta é um ser que por detrás tem várias
a terapeutas, vários profissionais, e hoje algumas também nos leram brilhantemente um pedacinho do livro, e portanto eu queria felicitar a todas que tornaram este projeto possível, porque percebe-se que há uma componente de conhecimento e uma componente técnica que é trazida para dentro do livro, o que nos permite dizer que isto é fantasia, certamente, e está escrito para crianças lerem, depois já vou fazer aqui um ou dois comentários, mas está escrito com uma base científica, de conhecimento, de substância, portanto isto não são palpites, são coisas estudadas e pensadas e aqui postas à disposição de toda a gente. Depois o livro diz assim, um livro que explica a capa, que explica às crianças as emoções e como lidar com elas. E eu atrever-me a acrescentar que não é só às crianças, também aos adultos, e aos pais das crianças, e aos professores das crianças, e aos educadores das crianças. De resto, há aqui assim uma parte no final, eu devo dizer-vos que li este livro entre ontem de Braga para Lisboa de carro e hoje do Porto para Lisboa, porque tive que ir ontem e hoje lá acima e levava o livro para nos intervalos dos telefonemas poder ir e ler. E li todo e li com muito gosto. Então, na parte final, tem um guia para pais e uma história para todos. Depois daquela parte que elas leram do Festival das Emoções, tem uma parte que explica um bocadinho, que tem duas páginas, uma razoavelmente aterradora, que é aquela que diz formas ineficazes de lidar com as emoções, porque quando nós lemos esta parte, sentimos que todos nós já estivemos nestas circunstâncias, como pais, como educadores, se calhar como crianças, também nos lembramos, e portanto esta parte certamente que de alguma forma todos já estivemos aqui. Depois há a parte boa, é a parte auspiciosa e positiva e alegre, que é a parte das formas eficazes de lidar com as emoções. E também, felizmente, eu acho que todos nós também nos revemos em algum ponto aqui. E depois tem uma parte extraordinariamente pedagógica, que são os mitos sobre as emoções. E são vários, e tem assim, de um lado os mitos, do outro lado os factos. Eu atrevo-me só a partilhar convosco um ou dois. Um que diz, mito, as pessoas não devem tentar alterar as suas emoções. E depois, facto, se nos apercebermos que as emoções intensas e persistentes nos estão a bloquear, é importante aprender a regulá-las para sermos mais eficazes na comunicação. E isto é só um, mas tem vários, do género, mito, deixar que os outros percebam o que sentimos é sinal de fraqueza, e depois o facto, deixar que os outros percebam o que sentimos é sinal de boa comunicação. Portanto, tem aqui uma série de pistas para nos ajudar, não apenas com pais e educadores, mas com pessoas que nos relacionamos todos os dias com outras pessoas, e que muitas vezes sentimos a frustração e raiva e tristeza e alegria, nojo também, talvez um pouco menos, mas também, certamente, e que percebemos que isso de alguma maneira pode influenciar as nossas vidas no nosso relacionamento diário. Depois o livro, isto para revelar um bocadinho mais, porque elas deram, mas foi pouquinho, o livro tem vários capítulos, cada um deles dedicado a um sentimento, portanto começa com a tristeza, e depois é triste, não, a saudade, começa com a saudade e depois tem nojo e raiva e tristeza e termina com a alegria, como não podia deixar de ser, pelo meio passa também pela frustração, e são histórias contadas a partir de um universo mágico que já vem de trás, da Princesa Azul, um universo onde nós identificamos muito a presença da obra da Sofia de Melbrenner. Há aqui assim uma parte que parece até o início da Fada Ariana, que é muito giro perceber também estas referências, e em que contam uma, e fabula uma história para crianças, mas em que pelo meio tudo aparece, aparece o sentimento, aparece a forma como se está a lidar, aparece sempre alguém que ajuda. E isto é um ponto que perpassa todos os capítulos e todas as histórias. Há sempre pelo menos uma pessoa, normalmente a pessoa, quer dizer animais em geral, porque isto tem a melga e tem as abelhas e tem a libelinha e tem o coelho, bem, tem isso tudo, mas há sempre um ser personificado, portanto eu direi uma pessoa, que aparece a ajudar e a dar uma palavra e a trazer a chave para deslindar aquela situação e, portanto, a sublinhar, a enfatizar que o relacionamento interpessoal, se por um lado nos traz as situações de bullying e a frustração e a tristeza muitas vezes, e situações difíceis, por outro lado também é aquilo que nos pode salvar e que nos pode trazer a chave para podermos muitas vezes sair de situações difíceis ou perceber que aquilo que afinal é frustrante talvez não seja. E eu sinalizei aqui assim uma parte, porque no meio da história há sempre uma outra coisa, que são, muito pedagogicamente, umas partes a bold, para quem quiser ler rapidamente e só apanhar os conselhos, mas que estão no meio da história, parecem umas partes mais fortes, a negrito, para nos guiar. E a propósito da frustração, tudo está a correr mal, no dia de anos da princesa, Clara, em que ela, princesa Clara, que é a princesa azul, em que ela tudo preparou tão bem, mas está momento após momento, todos os momentos se frustram. E depois há aqui assim várias sugestões, em discurso direto, como por exemplo, não vale a pena lutar contra o inevitável, pois se aparece uma tempestade e se leva tudo pelos ares, não vale a pena ficarmos frustrados com isso. E depois mais abaixo, em jeito de conselho, quando tudo parece correr mal, brincar com a situação pode ser uma grande ajuda. E portanto há assim pelo meio do texto uns parênteses, que são os conselhos que os pais podem ler e lembrar-se e dar às crianças, ou as próprias crianças deslindam no texto. Portanto, é assim um decifrador do próprio texto em cada um dos momentos. E eu acho que isso é muito interessante, permite pessoas de várias idades lerem e não acharem que perderam o seu tempo. Eu não achei que perdi o meu tempo. Quando comecei a ler, lembrei-me que lá em casa há um livro que eu vejo muito com a minha filha mais pequenina, tem 5 anos, que é um livro das emoções, mas as emoções estão com cores e estão assim em 3D, e explica a raiva e a alegria e o medo, e eu achei que isto era um upgrade necessário quando ela começar a ler, ou quando, enfim, em algumas noites dá para ler uma história aos bocadinhos, mas talvez não tenha paciência, muita paciência, para ouvir uma história destas até ao fim, mas certamente que é uma evolução natural desse dito livro das emoções, que basicamente ensina que as emoções se podem enrodilhar todas, como estava aqui a ser explicado no texto final, e convém conseguir mais ou menos compreendê-las e deslindá-las para saber lidar com elas. Queria terminar dizendo que falta acrescentar um livro, não só para as crianças e que explica às crianças, mas para todos, está lá mais à frente, e eu acho que é bom, porque isto é, no fundo, também um manual para quem quiser levar estas coisas mais a sério e perceber que há muitas coisas que podemos fazer melhor do que aquilo que fazemos todos os dias no nosso quotidiano. Com a magia das histórias bonitas dos tempos de reis e de princesas, como nós os imaginamos, em que tudo era bonito, e com animais que falam, e com grandes amigos que dão bons conselhos e que ajudam nas situações difíceis e que partilham das alegrias nos momentos melhores. Queria terminar só dizendo, e porque estamos, eu tinha aqui assim mais notas, mas agora também já não vejo muito bem para as dizer, acho que já disse mais ou menos tudo aquilo que queria dizer, tirando uma coisa, que eu acho que isto é um excelente presente de Natal. E como nós estamos em vésperas de Natal, para quem quiser oferecer a crianças, vocês melhor me dirão, e a autora, a Filipa, melhor dirá, mas atendendo aos desenhos que são muito bonitos e aos textos que já são um bocadinho longos, eu diria que aí no terceiro, quarto ano, quinto ano, sexto, devem ser capazes de ler e de gostar imenso deste livro. Corrijam-me se estiver errada, mas os pais de qualquer idade e os avós de qualquer idade também podem ser uns bons destinatários do livro. Muito obrigada. É assim. Parabéns, Filipa.
Senhora deputada, eu não sei se está a ouvir. Senhora deputada, senhor professor, editora, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigada por terem vindo. Aqui, a propósito das emoções, eu estou a pôr duas delas em prática, que é o medo e a vergonha. Eu não gosto nada de falar em público, ao contrário aqui dos meus ilustres convidados, mas tenho que fazer agradecimentos necessários. E por isso, e além do mais, não tenho muito mais a acrescentar, não é? Quero agradecer em primeiro lugar às coautoras deste livro, à equipe de ansiedade do PIN, à Ana Santos, à doutora Maria João Silva, à doutora Ana Beato, à doutora Marisa Alves, à doutora Tânia Costa Quero agradecer à Assembleia da República por me terem prestado este espaço lindo e espetacular, que é um bocadinho de todos os portugueses. Quero agradecer à comunicação social todo o apoio que me dá, não é, neste projeto, ao longo destes anos, o apoio que me tem dado ao longo destes anos. Quero agradecer aos músicos, aos quatro músicos hoje aqui presentes, muito em especial às minhas duas queridas amigas Isabelinha e Terezinha, que entre concertos e mil coisas que têm para fazer, disponibilizaram-se a estar aqui comigo e foi um momento de facto espetacular e espero que ainda cantem mais uma no fim. Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, que foi a família que eu escolhi, que são a família que nós escolhemos, e quero dizer que estou um bocadinho nervosa e por isso vou-vos contar um episódio. Há dois dias fui ao telejornal em direto e entrei, bloqueei, e a certa altura virei para a jornalista a ser entrevistada para a TV e disse: olha, estou francamente nervosa. E depois ligaram, as pessoas ligaram-me e disseram: oh Filipa, não, acho que foi lindamente, tens imenso carisma, imensa personalidade. Até que passado um bocado eu percebi que o horror foi pior do que eu pensava. Até que passado um bocado eu ligo a um amigo que nunca me diz as coisas a meias verdades e perguntei, eu falei, mas ao menos o meu discurso foi eloquente, e ele disse, tu tentaste. Por isso hoje, se eu tentar, já sabem que eu dei o meu melhor. Bom, a propósito do surgimento deste projeto, eu quero explicar mais ou menos como é que eu tive a honra e o privilégio de fazer esta parceria com o professor Dr. Nuno Lobo Antunes. Eu, há muitos anos que eu faço voluntariado com crianças com necessidades especiais. A minha irmã Francisca diz-me sempre que eu sou a única pessoa que ela conhece, que se tiver toda a gente a rir-se de um lado e uma a chorar do outro, eu vou ter com a que está a chorar. Não é porque eu sou masoquista, é porque realmente a fragilidade atrai-me desde que eu sou muito nova. Um dia, a caminho de Alcácer, onde os meus pais têm uma casa, imaginei em 50 minutos a história da Princesa Azul. E então, durante essa viagem, imaginei a Libelinha Aurora, as abelhas, os coelhos, as lebres e por aí fora. E quando cheguei a Alcácer, a Laurinda, minha querida amiga que deve estar por aí, Alves disse, ia lá almoçar comigo e disse: olha, Laurinda, tive uma ideia de criar uma história que é de uma Princesa Azul. E a Laurinda disse: faz que a Princesa Azul vai mudar a tua vida. E eu senti que aquele era um input de informação necessário e então decidi escrever o livro da Princesa Azul. E o que aconteceu foi que o livro foi incluído no Plano Nacional de Leitura para o sexto ano calma, estou nervosa, vou continuar. E passado um bocado, pronto, estão a ver, ainda bem que eu deixei a deixa inicial. E passado um bocado eu sou contactada pela equipe que compra os filmes do Pátio das Cantigas e do Leão da Estrela. Eles querem comprar os direitos para cinema. Eu digo, com certeza que vendo, sendo que eu não quero receber qualquer lucro deste filme, porque eu fiz isto para crianças que sofrem. Eles disseram, então tudo bem, então você vai dar aqui a instituição. Eu, daqui até o filme estar feito, vai demorar algum tempo, por isso logo se vê. Além disso, tenho muitos amigos com instituições de muito valor, nomeadamente ali o meu amigo Salvador, da Associação Salvador, e por isso, com certeza, que eu não intencionava ter uma associação minha, a menos que me viesse parar às mãos, porque aí eu sentia que tinha sido, e aqui é o meu lado mais espiritual a falar, que tinha sido Deus a pedir-me. E assim foi, passado duas semanas, eu estou sentada num escritório de advogados em que me foi constituída a associação. E agora? Eu sou artista plástica, escrevo há relativamente pouco tempo, tenho um livro no Plano Nacional de Leitura. Professor Lobo Antunes, preciso de si. Foi o que eu pensei. E assim foi, surgiu este projeto. Eu fui ter com o Sr. Professor, que com a sua simpatia habitual, e agradeço desde já as palavras que me dedicou e que me dedica sempre, aceitou fazer esta parceria comigo. E então escrevemos o livro das emoções, precisamente para conseguir atingir um público mais pequeno. E assim foi. E agora, para terminar, porque também não quero alongar, quero agradecer realmente, olha, antes de vir para cá eu estava, e se não tiver lá ninguém, ia ser esta loucura. Obrigada. Quero dizer que quando tinha mais ou menos 15 anos, um dia disse à minha mãe, um dia hei de fazer uma exposição e vou chamar As Artes Unem-se em Troca de Sorrisos. Eu não pensei que 10 anos depois este lema se viesse a tornar o meu lema de vida. Tenho perdido noção da quantidade de vezes que o escrevo em pedidos, em agradecimentos. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigada por me ajudarem a unir as artes em troca de sorrisos. Isabelinha! Tracinha, mais uma!
Antes do próximo momento musical, alguém tem uma surpresa para a Filipa.
Ai,
não sei se está a funcionar. Ah, está. Pronto, e a tua equipa, e em nome da tua equipa e da Associação Princesa Azul, que tu és presidente, e que sem ti nós não existíamos, sem ti nós não conseguíamos tocar tantas crianças, tantos corações e fazer a diferença em tantas vidas. Pronto.
Obrigada. Ai, é melhor eu desligar o meu microfone.
Baixar as.
Eu já desliguei, da última vez estava ligado. Ai, que seria? E apresentava toda a gente.
Faz corpo a chinela da ribeira. Se chove, será a terra prometida. Procissões te cheira, rosmaninho. E na tasca da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho. Um craveiro, uma água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa florida tapada. Cheira bem. Cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, na bainha que teima em passar. Cheira o bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, ai o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso, mas ricos tem cheiro de cantiga. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a rapariga. Um cabelo, uma água cortada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, na varina que tem bem passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar.
Antes de vos dar autógrafos, a Filipa vai fazer um último agradecimento e depois podem vir aqui.
Ah, é que eu estava aqui a ser informada que os meus amiguinhos mais especiais, que são os pequeninos, que fizeram as ilustrações comigo, estão cá. Por isso, eu queria agradecer muito, porque se não fossem vocês, nós não tínhamos conseguido fazer estas 98 ilustrações. Um grande beijinho a todos.